De vontade de sol, de mar, de aproveitar o verão do Vigor pra matar o seu desejo de veranear com muito estilo. Com V de versátil, pra você viver grande do seu jeito. Vamos que vamos, com V de vem, porque esse não é só mais um verão, é o verão. Com V de vida, com V de você. Primavera, verão, super moda, moda incrível pra você.
A Big Ótica está com uma promoção imperdível. Armação a preço único de R$ 49,90 na compra do seu óculos completo. E você ganha um óculos solar Big Ótica. Rua Jorge Amado, 49, no centro de Ilhéus. WhatsApp 981-89-9044.
Detona preço móveis Fênix. Kit Cozinha Sara, R$ 489,99. Roupeiro Havana, R$ 849,99. Cama Box Solteiro, R$ 229,99. Detona preço móveis Fênix. O Pinto Berilho, 141, Centro de Ilhéus.
A Zoom Casa Decor vai presentear os clientes com R$ 3.000 em compras. Para participar, basta comprar a partir de R$ 100 e você concorre a 3 sorteios de R$ 1.000 cada. Você pode deixar sua casa linda. Zoom Casa Decor, Rua Visconde de Mauá, número 237. Telefone 739-9823-6128. Instagram, arroba Zoom Casa Decor.
Você tem dificuldades para perder peso? O Núcleo Dr. Murilo Cunha Emagrecimento e Saúde oferece tratamentos personalizados para emagrecimento, hipertrofia muscular, terapias injetáveis e implantes hormonais. Agende sua consulta em Ilhéus, na Medipop. Telefone 739-9956-6960 e em Itabuna, na Cotef. Núcleo Dr. Murilo Cunha Emagrecimento e Saúde. Facebook e Instagram, arroba Dr. Murilo Cunha.
População de Uruçuca, fique atento aos dias e horários de coleta do lixo. A coleta em Serra Grande acontece às segundas, quartas, sextas e sábados. Já na sede, todos os dias, de segunda a sábado. Não coloque lixo aos domingos e feriados. Respeite o decreto em vigor e não corra o risco de ser multado. Colabore com a limpeza da nossa cidade. Prefeitura de Uruçuca, cuidando da nossa gente.
Comida oriental com qualidade todo dia. Pode ser do Japão, mas o sucesso é na Bahia. Daniel-san, comida oriental é Daniel-san. Pode ser combinados ou um sashimi. A comida é japonesa, mas sucesso é só aqui. É Daniel-san, comida oriental é Daniel-san. Rua Coronel Pessoa, número 359, Pontal, Ilhéus. Telefone 988-381037. Daniel-san.
Promoção Mês da Mulher, Bela Pele by Trifil. Estoure o balão e ganhe um presente na hora. A cada R$150 em compras, é só estourar e ganhar. São diversos brindes incríveis para presentear as mulheres em um mês inteirinho dedicado a elas. E você já sabe, a Trifil veste você em todos os momentos do seu dia. Da calcinha ao baby doll, da meia ao fitness. É você, by Trifil. Rua Araújo Pinho, no centro de Ilhéus.
Guanabara Premoldados. Venha conhecer e conferir os melhores blocos, calhas, meio-fio e pisos intertravados da região sul da Bahia. Acabamento e resistência na sua obra com qualidade. Guanabara Premoldados, o melhor da região. Produtos testados em laboratório presencialmente. Guanabara Premoldados, quilômetro 13 da rodovia Ilhéus Olivença. Ligue 739-9844-2309. Com entrega para todos. Da região.
É um marco. Março no Meira. O preço continua incrivelmente baixo. Tomate ou pimentão, quilo 5,99. Óleo de soja lisa 900ml, 8,99. Macarrão Santa Maria, 500 gramas, 2,29. Feijão carioca baiano ou meu feijão, 1 quilo, 5,99. Açúcar nota 10, 1 quilo, 3,69. Patinho ou paulista, quilo 29,99. Supermercados Meira.
Gabriela FM. Gabriela FM. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. Mas de aonde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet, a todo instante. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. Mas de aonde estiver, vai até você. Em casa,
passa no carro, internet a todo instante.
Gabriela
Vieira. Toda Gabriela na Gabi.
Toca!
Toca! Toda Gabriela na Gabi.
Toca!
Toca! Em Cravo e Canela, e com vídeo tocou. Vem com o estúdio ao vivo e faço a sua cabeça.
Gabriela FM.
É ela que faz sua trilha sonora.
Gabriela FM é de longo alcance.
Mas de aonde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet, a todo instante.
Gabriela FM.
Eu tô na Gabriela, na Gabi.
Toca pra mim.
Toca pra mim.
Eu tô na Gabriela, na Gabi.
Chegou, turma da madrugada, e vem com opções.
Conexão à tarde, o esporte que chegou.
Turma da madrugada, e vem com opções. Eu tô na Gabriela, na Gabi.
Toca pra mim,
toca pra mim.
Vem!
Eu tô na Gabriela, na Gabi.
Toca pra mim,
toca pra mim.
Eu tô na Gabriela.
Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Agora, meio-dia 18, ótima tarde para você, sintonizado na Gabriela FM. A partir de agora, o Jornal do Meio-Dia. Nesta segunda-feira, dia 21 de março de 2022, hoje excepcionalmente mais uma vez sem Kátia Gomes, ficou presa nesse engarrafamento, né, protesto dos índios, que a gente vai falar logo mais aqui no Jornal do Meio-Dia, mas vamos aqui dando início, né, às informações cotidianas aqui na Gabriela FM, o Jornal do Meio-Dia, que tem um oferecimento da rede de supermercados Meira. O Meira é barato mesmo. Também UniFTC. Venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá. Completo para as suas compras com segurança e conforto. E Supermoda. Duas lojas para melhor te atender no calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Hoje tem uma companhia aqui do Renatinho Bad Boy, que está esticando um pouquinho o horário hoje, não é isso, Renatinho? Boa tarde.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde aos nossos ouvintes. Chegando aqui rapidinho para dar esse apoio aqui, né? As manifestações que aconteceram aí durante toda a manhã entre moradores e também indígenas. E a gente vai deixando os nossos ouvintes bem informados. Lembrando que hoje é segunda-feira, dia 21 de março de 2022, começa aí a semana trazendo o outono. E daqui a pouquinho, o nosso querido Coutinho Neto já traz as informações. Vamos chamar logo agora, né, Marcos, para a gente abrir o Jornal do Meio-Dia?
Lembrando que daqui a pouquinho já está liberado o nosso WhatsApp para você mandar sua mensagem escrita, 988-29-1029. E logo mais, vamos liberar os telefones 3675-2000 e 3675-2436. Vamos chamar o Coutinho, né, Renato? Coutinho Neto, ótima manhã, ótima tarde para você, um excelente dia de trabalho.
Olá, Marcos, muito obrigado, muito boa tarde para você também, excelente dia, excelente semana que se inicia. Renato Nogueira, mais uma vez, bem-vindo a bancada aqui do Jornal do Meio-Dia, salientando, Renatinho, que pelo menos hoje, por um motivo atípico em relação ao transtorno aqui da manifestação que acabou gerando na cidade de Ilhéus, principalmente na região da Zona Sul, mas também estamos confortados, pois estamos muito felizes também pela recuperação da Kátia Gomes. Ela estava indo trabalhar, não conseguiu ter acesso até o outro lado da cidade, e aí estamos felizes, não é, Renato? Porque Kátia está já recuperada e amanhã, se Deus quiser, estará conosco na bancada aqui do JMD.
Com certeza, Coutinho Neto. Ela já, infelizmente, ficou presa no trânsito, mas já está bem melhor, graças a Deus.
Sim, lembrando também que, isso, graças a Deus, lembrando que a manifestação é importante também para a cidade de Ilhéus, né? A reivindicação importante desse pessoal que sofre tanto, principalmente na área da zona rural. Mas vamos lá então, Renato, Marcos Bezerra e você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia nesta segunda-feira, você a partir de agora vai embarcar comigo nas notícias de polícia, onde aqui a bordo da sua viatura virtual da 102,9, abra a porta, coloque sua máscara, aperte o cinto, passe o seu álcool em gel e cadê o seu cartão de vacinação? Agora sim, você está comigo, porque o assunto é de polícia. Por falar em matérias policiais, no último sábado pela manhã, foi localizado um corpo na praia do Nelson Costa, na zona sul da cidade de Ilhéus, bem próximo ali à pista do aeroporto, aeroporto Jorge Amado, aqui na zona sul. Este corpo que foi encontrado aqui na cidade de Ilhéus, estava aí no momento que ele foi encaminhado através do Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal, ele estava sem a sua identificação, mas ele foi já encaminhado, onde foi feita a necropsia e já posteriormente já vai ser liberado, informando a causa morte, que a polícia acredita que tenha sido até mesmo por afogamento. Município de Itabuna. A polícia de Itabuna foi acionada ontem até a Nova Califórnia, naquela cidade. O corpo de Olímpio Fernando Rodrigues Novaes, 76 anos de idade, estava dentro do barraco onde ele morava. Apesar do esforço do SAMU ter ido até o local, constatou que ele havia sido agredido com vários golpes de paulada, principalmente na cabeça. Ele estava sem vida, conforme ainda as informações que a delegada Magda Sulley, titular da Delegacia de Homicídios, ela disse que trabalha com a hipótese de latrocínio, uma morte violenta acontecendo em Itabuna. Esta é a segunda execução no mês de março em Itabuna e no ano de 2022, Itabuna registrando 8 assassinatos, mais 14 autos de resistência, ou seja, 14 bandidos mortos em confronto com a polícia militar, totalizando 22 mortes violentas até em março na cidade de Itabuna. Ainda em Itabuna, uma vítima fatal através de um acidente automobilístico. Ele foi identificado como José Ronaldo da Silva, 51 anos de idade. José Ronaldo, ele era morador do bairro de Fátima e o seu carona, Wendel da Cruz Teixeira, ficou em estado grave neste acidente que aconteceu ali no anel semi-rodoviário de Itabuna na madrugada de ontem, domingo. A dupla estava a bordo de uma moto CG cor vermelha e que colidiu com o Ford Ka. Segundo ainda populares, José e o Wendel estavam em uma festa bem próximo no condomínio Pedro Fonse. Na volta aconteceu o trágico acidente. Ainda em nossa região, a bordo da sua viatura virtual da Gabi, na madrugada do último sábado, após receber informações de que vários indivíduos estavam ostentando armamento de grosso calibre no município de São José da Vitória, guarnições da Polícia Militar foram até o local. Ao chegarem, os policiais foram recebidos a tiros, havendo assim a necessidade do revide. Após cessar fogo, foram encontrados dois indivíduos caídos ao solo. Imediatamente, foi prestado o socorro até o hospital de base de Itabuna, mas não resistiram aos ferimentos. Com os dois resistentes, havia um revólver 32 e um revólver 38. Todo o procedimento investigativo corre na Corregedoria Regional da Polícia Militar, que está finalizando o procedimento e vai encaminhar até a autoridade competente, registrando, como já falei, auto de resistência. Muito bem, Marcos, muito bem, Renato. Nossa viatura vai fazer aquele pit stop, vai reabastecer de informações. Daqui a pouquinho nós vamos viajar a bordo da 102,9 com as notícias policiais em toda a nossa grande Bahia. Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, excepcionalmente com Renato Nogueira e com ele, Marcos Bezerra.
Tá ok, Coutinho Neto, obrigado por sua primeira participação aqui no Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira. Agora, 12:25, vamos às manchetes de alguns dos principais jornais que circulam hoje no país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia 26, começando pelo Jornal à Tarde, Salvador. Compras digitais deverão dobrar em 3 anos no país. Jornal Dia de Teresina. Greve dos ônibus. Bairros poderão ficar desassistidos lá no Piauí. Jornal Meio Norte de Teresina. Piauí conectado. Banda larga já está em 167 municípios. Diário de Pernambuco. STF suspende o bloqueio do Telegram no Brasil. Jornal do Comércio de Recife. Armas de fogo matam, mas Estado desconhece origem. Jornal O Dia do Rio de Janeiro. Entrevista com Romário. As pessoas com síndrome de Down podem e devem ser abraçados por todos. Correio Brasiliense do Distrito Federal. Mulher assassinada por um marido covarde. Jornal Zero Hora de Porto Alegre. Exportações de calçados do Estado têm maior crescimento em 11 anos. Folha de São Paulo. Telegram atende exigências e volta a ser liberado no país. O Estado de São Paulo. Com anulações em série, alvos da Lava Jato devem voltar às urnas. E Folha de Londrina, do Paraná. Ministério do Trabalho reconhece 22 novas profissões. Essas as manchetes aí de alguns dos principais jornais que circulam no país hoje. Agora vamos chamar por telefone e entrar em contato com ela, Kátia Gomes, que está no trânsito e vai dar detalhes aí no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Kátia.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Renatinho. A todos os ouvintes da Gabriela FM, do nosso Jornal do Meio-Dia. Pois é, essa manifestação hoje pela manhã na Zona Sul de Ilhéus me impediu de ir para o trabalho, assim também como atrasou aí a vida de diversas pessoas que circulam por Ilhéus e que precisam trabalhar. Olha, essa manifestação, ela iniciou logo após as 8 da manhã, mais ou menos às 9 horas, ali na Zona Sul, naquela região ali da cabeceira da pista do aeroporto de Ilhéus, próximo a um famoso hotel. E aí parou as duas vias. Ninguém seguia para a Zona Sul e nem quem estava na Zona Sul não conseguia seguir para o centro. Essa manifestação ficou ali por algum tempo e o objetivo dessa manifestação, segundo alguns manifestantes, são as más condições das estradas, os horários de ônibus coletivos que não atendem a população, inclusive aquelas pessoas que moram na zona rural e precisam escoar sua produção. Então, inclusive, Marcos, eu vou pedir você para soltar o áudio aí de um vídeo de uma moradora da região de Sapucaieira, porque assim como ela, índios também da região estavam ali se manifestando. Você pode soltar esse áudio para a gente enquanto eu aguardo aqui?
Comunidade da Sapucaieira se revoltando contra a situação da estrada, bloqueia aqui perto do Opaba, por melhoria da estrada, melhoria do transporte, falta de respeito com a comunidade, tirar o direito de ir e vir, produtores perdendo o seu material, os seus produtos de subsistência para alimentar suas famílias.
Então tá aí essa moradora de Sapucaieira, bastante revoltada com essa questão. Inclusive, Marcos, eu conversei com o Serpa, que é o diretor aí da Sutran em Ilhéus, que hoje pela manhã, enquanto a manifestação acontecia, ele negociava com os representantes dessa manifestação a liberação da pista e, claro, os manifestantes também aproveitaram para fazer as suas exigências. Vamos ouvir o que diz o tenente-coronel Serpa, que é o diretor-geral da Sutran.
Boa tarde, Kátia Gomes, boa tarde, Marcos, boa tarde, ouvinte da Rádio Gabriela FM. É, nós estávamos aqui, né, no protesto, aqui em frente ao Hotel Opaba, a comunidade indígena de Olivença e região em Sapucaíra. É, reivindicaram aqui retorno de alguns horários dos ônibus e a questão da estrada. Então nós fizemos uma mesma negociação, né, junto com Gaban, secretário de gestão, João Aquino, secretário de obras, e aqui a Sutran, e atendemos, né, a reivindicação da comunidade, e logo após essa negociação a pista foi liberada. Estamos também em uma reunião que está acabando agora com a comunidade de Cotos, Rio de Engenho, Santo Antônio, e resolvemos também as demandas que foram sugeridas e vão estar logo em prática durante essa semana e na semana que vem. É a nossa questão maior, a questão da zona urbana, zona rural, no domingo, que aí vamos ter uma reunião amanhã com a comissão de transporte e também nosso prefeito vai gerenciar essa questão dessa retomada do domingo das zonas rurais. Então, Kátia, a demanda foi prudente, né? A gente entende como necessária, entendemos o reclamo da sociedade, mas estamos retomando 100% dos ônibus com aquela responsabilidade, apesar que a gente sabe que praticamente a cidade toda já voltou ao normal. Mas, graças a Deus, o entendimento aqui foi feito e a pista está liberada.
Bem, Marcos, o Serpa até disse que a cidade em trânsito já voltou ao normal, porém, na Cidade Nova, sentido Avenida Itabuna, o trânsito está extremamente lento, né? Eu tive que voltar da Avenida Itabuna para o bairro Cidade Nova, onde estou parada falando com vocês agora ao vivo. No bairro do Pontal, quando eu consegui sair da Zona Sul, estava intransitável, né? O trânsito estava super lento também, claro, por conta da liberação, já que demorou bastante liberar a pista na Zona Sul. Olha, nesse momento aqui, no bairro Cidade Nova, sentido centro, o trânsito está fluindo normalmente. Em relação a essa manifestação, Marcos e Renatinho, a gente entende que esse é o meio que a população tem de se manifestar, né? Agora, infelizmente, acaba causando alguns transtornos. Também não é justo o que esse povo vem passando, principalmente esses moradores aí da zona rural, Sapucaíra, e outros distritos, né, que reclamam tanto dessa questão de falta de ônibus. Eles dizem sempre que os horários, poucos horários que tem hoje, não atendem à demanda, né, e esses produtores rurais precisam escoar sua produção e estão ficando aí no prejuízo. Então a gente espera realmente que essa questão toda envolvendo o transporte público de Ilhéus seja resolvido. Também essa questão das estradas, que a gente sabe que as estradas para essas comunidades são péssimas e a gente recebe as reclamações aí diariamente no Jornal do Meio-Dia, seja por mensagem do WhatsApp ou via telefone ao vivo, né? O ouvinte está sempre nos procurando para reivindicar e a gente pede ao Poder Público Municipal que resolva isso o mais rápido possível. Afinal de contas, a população necessita, né, de um transporte público digno, né? E todos pagam por esse transporte, Renato e Marcos. Kátia Gomes, aqui do bairro Cidade Nova, para o Jornal do Meio-Dia. Boa tarde.
Tá ok. Boa tarde, Kátia. Kátia Gomes, valeu, obrigado por sua participação e informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Realmente uma paralisação que causa enorme transtorno para as pessoas aí, principalmente as que estão transitando, né, com seus veículos da Zona Sul para o centro da cidade. Num ponto estratégico ali, eles escolheram os indígenas, mas o normal que se fala aí que voltou, né, depois da liberação do trânsito, que não é normal, né, na cidade em que a gente tem vários pontos aí de congestionamento nos horários de pico e principalmente temos vários sinais aí, semáforos com problemas. É o normal que não é o normal para uma cidade. Bom, e a gente segue em frente com o nosso Jornal do Meio-Dia, meio-dia 35, agora tem a notícia aí sobre Uruçuca, não é isso, Renatinho?
É isso, Marcos, e vamos a ela.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Agora, 12:35, os alunos do ensino infantil e fundamental da Rede Municipal de Ensino retornaram às aulas presenciais nas escolas de Uruçuca neste mês de março. No distrito de Serra Grande, crianças entre 4 e 5 anos voltaram a frequentar a creche Eva Santos e demais crianças, adolescentes, a escola Elias Raum, já que a construção da nova estrutura que irá recebê-los, o Centro Integrado de Educação, não ficou pronto ainda. Em reunião online com representantes da comunidade esta semana, o prefeito Moacir Leite explicou que a obra orçada em 18 milhões e 600 mil conta com o financiamento do governo federal e atualmente depende do repasse de verba para a conclusão. A última liberação de recursos aconteceu em setembro de 2021 e, além disso, houve um intervalo de mais de um ano sem repasse, revelou Moacir. Esses pagamentos são feitos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, do Ministério da Educação, MEC, mas não estão acontecendo como previsto em diversos pontos do país. Abre aspas. Outras obras federais no Brasil estão paradas pelo mesmo motivo. Não é o caso exclusivo de Serra Grande, destacou ele. Em uma breve apresentação, o prefeito mostrou fotos do avanço da construção da chamada nova escola, que está com 85% concluída. Abre aspas. Faltam apenas 3 milhões e meio. Há um mês, entregamos pessoalmente um ofício ao presidente Bolsonaro solicitando a liberação desse valor restante. Com a verba liberada, a gente consegue concluir a obra em até 5 meses, garantiu o gestor.
Pois é, né? Agora 12:37, vamos às notícias estaduais, porque a Bahia tem queda nos casos ativos da Covid e chega ao menor número de infectados em 2022. A Bahia atingiu ontem, domingo, o menor número de casos ativos de Covid-19 este ano, 1.631. Segundo os dados divulgados pela Secretaria de Saúde da Bahia, SESAB, o estado possui atualmente o menor índice desde o dia 26 de dezembro de 2021, quando foram registradas 1.572 pessoas infectadas pela doença. Além disso, a SESAB divulgou que foram registrados novas 2 mortes em razão da Covid. Desde o início da pandemia, a Bahia computou 29.584 óbitos por conta da infecção. Até ontem, 1.524.517 pessoas foram confirmadas com Covid pelo órgão. A ocupação de leitos de UTI adulto na Bahia continua em queda também. O estado possuía 122 adultos internados em leitos deste modelo no início do dia, com 23% de ocupação, estando agora com 22% de ocupação. Atualmente são 121 internados nos 538 leitos abertos. 12:39, vamos às informações nacionais, Renatinho.
Ok, Marcos. Vamos lá, trazendo mais informações e dessa vez falando de um garoto de 13 anos que mata irmão e mãe e deixa pai gravemente ferido. Um menino de 13 anos confessou que matou a tiros a mãe Iranilda Souza Medeiros de Araújo, de 47 anos, e o irmão mais novo dele, Gabriel Souza Medeiros Araújo, de 7 anos, no último sábado. Também baleado, o pai do garoto de 57 anos está gravemente ferido. Segundo o depoimento, ele cometeu o crime porque a família proibiu de usar o celular para jogar e para conversar com os amigos, porque ele era pressionado por notas boas. O menino foi apreendido pouco depois do crime e levado para a Delegacia de Homicídios Entorpecente da Polícia Civil em Patos, no Sertão da Paraíba. Isso aí, no Sertão da Paraíba. Seu depoimento foi prestado na presença de, claro, sua advogada e de um parente. O delegado Renato Leite está responsável pelo caso. De acordo com Renato, já é possível fazer uma reconstituição dos fatos. O pai do menino, policial militar reformado, foi à farmácia comprar um remédio para a esposa e, pouco antes de sair de casa, retirou o celular do menino, no que foi definido pela criança como sendo a gota d'água que desencadeou o crime. Quando o pai retornou da farmácia, já encontrou a esposa morta, baleada, quando estava deitada. encontrou o filho com a arma na mão e pediu para ele soltar o revólver. Ao invés disso, o menino atirou no pai e o atingiu no tórax, deixando gravemente ferido. Com um barulho, dois tiros, o irmão do suspeito de 7 anos correu para abraçar o pai. Acabou sendo baleado pelas costas e morrendo no local. Ainda de acordo com o delegado, o suspeito, depois dos tiros, guardou a arma do pai e ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O pai foi levado para o hospital e está internado em estado grave. No início, a criança negou o crime e a própria polícia achava a princípio que ele era vítima sobrevivente de uma chacina. Depois, contudo, no desenrolar das investigações, ele foi apontado como suspeito e na delegacia acabou confessando. A criança está na carceragem da Polícia Civil de Patos, aguardando audiência de apresentação. Segundo o delegado, é provável que ela seja internada provisoriamente em medida provisória contra o menor infrator. Após a apreciação judicial, ele deve ser enviado para o Centro Especializado de Reabilitação de Souza. O velório da mãe e do irmão vão acontecer na igreja próxima à casa onde a família morava.
Que tragédia, que absurdo, né, Renatinho, esse caso, né?
Verdade.
Uma criança, um adolescente que mostra um desequilíbrio aí, né? Pelo fato dos pais cobrarem melhores notas na escola e, de repente, tomaram o celular dele, ele faz um crime desse tipo, né? Que coisa. Se fosse nos Estados Unidos, ia para júri popular e ia preso, hein? E a gente segue em frente com o nosso Jornal do Meio-Dia, né? Para dar sequência às notícias do setor policial, vamos convocar ele novamente, o Coutinho Neto. É com você, Coutinho.
Municiado, Marcos, totalmente conhecido. E com muitas informações do setor policial, agora vamos viajar por toda a nossa grande Bahia. De Teixeira de Freitas, extremo sul baiano. Na manhã de ontem, domingo, por volta das 9h30, o mototaxista Romualdo Costa Oliveira Aragão, 42 anos de idade, veio a óbito enquanto fazia um passageiro. Sempre que foi dito, o mototaxista pegou a passageira e no percurso colocou sua moto, ele encostou a moto e caiu muito forte, batendo a cabeça no meio. O mototaxista, ele no Hospital Municipal Teixeira de Freitas, através do SAMU, passou por cuidados médicos. Morreu ainda na tarde, poucas horas ontem após este fato ter acontecido. A Polícia Militar do município de Prado foi informada de um afogamento que ocorreu na Praia do Cristo, na Praia do Centro, daquele município. O local, mas apenas constatou o óbito. Segundo informações, a vítima estava tomando banho na praia e não percebeu a maré subir rapidamente. A vítima foi identificada como Roberto Rodrigues Soares, 65 anos de idade. Acabou de Teófilo Otoni e estava no Prado com um grupo de motoqueiros participando do Prado Motorrock, evento que ocorre todo ano naquela cidade, e ele fazia parte de uma associação, ele é presidente de uma associação de motoqueiros. Olha, na manhã de ontem, domingo, populares encontraram o corpo de Ícaro Correia Pereira, 22 anos de idade, natural de Teixeira de Freitas. O corpo de Ícaro estava em um lixão próximo a um bar, onde está sendo construído um novo cemitério na entrada que liga a cidade de Itanhém à Vila São José. A polícia foi acionada e confirmou o óbito, acionando a Polícia Civil. Ainda foi dito no local, a vítima apresentava 4 perfurações por projéteis de arma de fogo. O corpo foi removido ao Instituto de Freitas. Olha, o diretor de cultura da Prefeitura de Itagi foi encontrado sem vida ontem pela manhã na zona rural daquele mesmo município. De acordo com a Corpim de Jiquié, que atende a região, Arislan Santos Matos, de 33 anos de idade, ele foi achado com marcas de fogo pelo corpo na estrada que dá acesso à Palmeira do Pau Brasil, zona rural de Itagi. Diante das circunstâncias, a linha de investigação policial é homicídio. Feira de Santana. Na semana passada, nós falamos que a delegada Dorian dos Reis Soares estava preocupada com alto índice de violência em Santana, principalmente na região comercial daquele município, especificamente na central de abastecimento lá no centro comercial de Feira de Santana. E ela não estava errada, não, hein?
a delegada Dorian Reis Soares voltou a trabalhar em um levantamento cadavérico na manhã de ontem, domingo, que foi encontrado sem vida no centro de abastecimento da Feira de Santana. Esta vítima não portava documentos pessoais, porém, pessoas que se apresentaram à polícia como familiares disseram que tratava-se de Fábio Macedo dos Santos. O corpo foi encaminhado para a necropsia e identificação oficial dentro de polícia clínica de Feira de Santana. Muito bem, esse foi o nosso giro completo. O setor policial, nesta segunda-feira, a bordo da sua viatura virtual da 102,9. Voltaremos amanhã, já de antemão, agradecendo a participação brilhante e especial nosso querido coordenador Renato Nogueira, como sempre, a participação brilhante e especial de Marcos Bezerra, e amanhã torcendo para que Kátia Gomes volte a liderar a bancada do Jornal do Meio Dia com toda a equipe. Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, com Renatinho, Renato Nogueira e Marcos Bezerra.
Ok, boa tarde, Coutinho. Muito obrigado pela sua participação. Já já vamos liberar a participação também do ouvinte, não é isso, Marcos?
Isso aí, Renatinho. Agradecer ao Coutinho Neto, né, pelas informações e vamos já liberar a participação para os ouvintes. Agora, 12h46.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Meio-dia 47, já liberada a participação para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, pelo nosso WhatsApp 988-29-1029, para quem mandou mensagem escrita, e pelo nosso telefone aí 3675-2000 e 3675-2436. Tem informações aí no WhatsApp, Renatinho?
Tem sim, Marcos. Algumas informações chegando aqui, inclusive algumas também pessoas falando que está havendo reivindicação na zona norte de Ilhéus, principalmente com relação à estrada que liga a Sambaituba, a São José. Mais um protesto está sendo feito por lá. O pessoal está reclamando das más condições que encontram-se as estradas nesse momento, hein? Inclusive, alguns moradores de Sambaituba não conseguem trazer aí os seus produtos para vendas aqui na feira em Ilhéus. Então, o pessoal também na zona norte de Ilhéus está fazendo reivindicações por melhorias de estradas e também por melhoria do transporte urbano. Marcos Bezerra, tem ouvinte na linha para falar com a gente.
O pessoal da zona norte em Ilhéus também reclamando da situação dos buracos na estrada aí.
Alô, bom dia.
Alô, da Gabriela.
Tá no ar aí.
Isso. Baixa um pouquinho, por favor, seu retorno e você ouve a gente pelo...
Alô?
Oi, minha querida. Baixa um pouquinho o teu retorno e você vai ouvir a gente por telefone, tá bom?
Alô?
Ok, ela está sem comunicação, a gente vai para o outro ouvinte. Lembrando, pessoas que estão ligando aqui, Marcos, para o nosso WhatsApp. O WhatsApp não recebe ligações, tá bom?
Informando mais uma vez, só mensagem escrita.
Isso, olha. Boa tarde, sou moradora da Litorânea. Aqui no Malhado tem dois cavalos amarrados nesse sol sem água. Vamos ver se o dono vai lá com a água para eles. Ou até você também pode chegar lá e levar um pouquinho de água, né? Agora, vale lembrar quem deixou os cavalos amarrados aí na Litorânea, no Malhado. Por favor, gente, dá uma olhadinha aí, né? Que isso não pode acontecer, tá bom?
É, só sabe, de repente, o usufruto querer explorar o animal, né?
É verdade.
Que o animal tem que saber cuidar e não largar à toa por aí, pelo amor de Deus, né?
Boa tarde, nós de Sambaituba também vamos parar até liberarem os ônibus aos domingos. Por favor, não me identifiquem. Pronto, chegando mais informações aqui. Boa tarde, não quero ser identificada. Está acontecendo mais uma manifestação no Rodovia Ilhéus Sambaituba. Gostaria que vocês também comentassem. A gente acabou de comentar aqui, né, Marcos?
Uhum.
A gente não tem mais informações, mais detalhes, né? A gente, inclusive, só tem algumas pessoas mandando fotos e vídeo aqui. Inclusive, falando que os moradores de Aritaguá, Vila São João, tá bom? E o pessoal do distrito aí estão reclamando das condições horríveis. Muita gente aqui mandando áudio e, infelizmente, a gente não tem como soltar o áudio sem antes ouvir, por isso que não é liberada a participação do áudio aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, quero falar sobre a manifestação aqui na estrada de Aritaguá, Sambaituba. É, a gente quer que melhore a situação.
É, e pelo que parece, a polícia já deve estar por lá controlando, né, Renatinho?
Exatamente. Tem mais ouvintes mandando recado aqui. Olha, comprei ingresso para o show do Unha Pintada no ano retrasado. Quero saber se vai servir para esse show. Sim, as pessoas que compraram ingresso aí para o show do Unha Pintada, tá? É, esses ingressos estão valendo para esse show que acontece aí no dia 8 de abril no Centro de Convenções de Ilhéus. É só na hora lá mostrar o ingresso anterior que você terá acesso. Marcos pois Bezerra. É.
Um show que foi adiado aí por causa da pandemia, provavelmente, né?
Exatamente.
Pois bem, agora 12:50, vamos a mais informações aqui. Após Telegram cumprir determinações, o ministro revoga bloqueio do aplicativo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, revogou ontem a ordem de bloqueio ao aplicativo Telegram, após o cumprimento de determinações da corte que estavam pendentes. Na véspera, o ministro tinha dado prazo, né, até ontem, domingo, para indicação de representante oficial no Brasil, envio de informações sobre providências para combate à desinformação e cumprimento integral de decisões que determinaram retirada de conteúdo ou bloqueio de canal. Conforme a decisão de ontem, o Telegram indicou Alan Campos Elias Tomás como representante legal no Brasil. O Alan tem experiência anterior em funções semelhantes, além de experiência em direito e tecnologia, e acreditamos que ele seria uma boa opção para essa posição enquanto continuarmos construindo e reforçando nossa equipe brasileira. Alan Campos Elias tem acesso direto à nossa alta administração, o que garantirá nossa capacidade de responder às solicitações urgentes do tribunal e de outros órgãos relevantes no Brasil em tempo hábil, informou o Telegram. O aplicativo afirmou ainda que, como medidas para combate à desinformação no Brasil, tem feito monitoramento dos 100 canais mais populares no país, tem acompanhado a mídia brasileira, estabelecerá relações de trabalho com agências de checagem, restringirá postagens públicas para usuários banidos por espalhar desinformação, além de atualizar termos de serviços e promover informações verificadas. Então aí, o STF liberando o Telegram após cumprimento dessas exigências aí, Renatinho.
É isso aí, Marcos. E a gente dá mais um giro aqui pelo nosso WhatsApp, né? É, em peso aqui, a população está mandando, tá bom, áudios, inclusive falando de agressões que estão ocorrendo lá com algumas pessoas que estão participando desse protesto com relação à melhoria de estradas em Aeritaguá. Infelizmente, a gente... Tem as pessoas pedindo que a gente coloque esse áudio normal, mas a gente não tem como colocar o áudio, por isso que a gente diz. Se quiser participar ao vivo, né? Uhum. 36752000, você entra ao vivo, conversa com a gente. Agora, infelizmente, sem antes a gente dar uma ouvida aí no áudio, a gente não tem como colocar os áudios no ar, tá bom?
É. Tem mais participações no WhatsApp, Renatinho?
Tem muita participação, Marcos, só que as pessoas estão reclamando aqui com a situação das estradas e dessa reivindicação que está sendo feita agora em Aritaguá. Acaba de chegar também aqui um pedido de um ouvinte, ela chama-se Miriane, diz que é universitária da UESC e gostaria de informar que está tendo ônibus, que não está tendo ônibus a partir das 23 horas para Olivença. O último ônibus está passando 21h25. Estamos à mercê, sem poder ir para a universidade, porque quando saímos já não tem mais nenhum transporte. Por favor, ajude-nos e desde já a gente agradece. Aí os estudantes, né? Pessoal que necessita do ônibus após o término da aula à noite, não estão conseguindo vir até a faculdade, Marcos.
É verdade. Então, mais uma vez, estudantes aí protestando com relação ao transporte público, que não tem horários adequados, principalmente na saída, né, das escolas, das faculdades, das universidades. Então, as empresas aí de ônibus têm que ver esse lado dos estudantes que estão em busca de uma melhoria na vida, né? Pelo amor de Deus, tem que ter o transporte no horário adequado para que chegue em casa. E vamos às notícias internacionais, agora 12:55. Olha, um avião de modelo Boeing 737-800 da China Eastern Airlines caiu nesta segunda-feira no sul do país, segundo a Agência de Aviação Civil do país. A aeronave transportava 132 pessoas de Kunming para Guangzhou. Ainda não há informações sobre o número de vítimas. A companhia expressou pesar pelos passageiros e tripulantes mortos, sem especificar quantas foram as vítimas. Então, já circula inclusive um vídeo, né, sobre esse acidente, o local onde o avião caiu, havia ainda fogo, né, no local, e provavelmente, infelizmente, não deve haver sobreviventes nesse acidente, né, trágico, lá na China. Vamos então já às nossas finalizações aqui no Jornal do Meio-Dia dessa segunda-feira, Renatinho, né, agradecendo quem participou aí pelo WhatsApp, pelo telefone, e lembrando que amanhã estaremos já com a Kátia Gomes de volta, né? Tudo correndo bem, se Deus quiser, sem nenhum protesto nas estradas aí, nas ruas, com o nosso Jornal do Meio-Dia, não é isso, Renatinho?
É isso, Marcos Bezerra, o Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento, olha só, hein, aquele bom dia mais que especial para você que está aí na sintonia da 102,9 dos supermercados Meira, é barato mesmo. Rede UniFTC, venha de Nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas, Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Super Moda, duas lojas para melhor lhe atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Super Moda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Até amanhã, Marcos Bezerra.
Até lá, Renatinho Bad Boy, agradecendo o seu apoio aqui no Jornal do Meio-Dia e agradecendo a você, ouvinte, que acompanhou a nossa programação. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.